Agora nós vamos falar sobre uma frase que muitas pessoas escutam, ainda mais quando estão em crise, quem é amigo ou né, quem tentando ajudar o outro em crise, fala assim, ah, você tem que se amar mais, né? Você tem que se amar mais, amar-se. Mas como fazer isso? Quem escreveu um livro com esse título, Amar-se, uma aventura em busca de si mesmo, é Marcos Lacerda. O Marcos é psicólogo, ele está por trás de um dos canais de relacionamento de maior número de inscritos no YouTube, e ele está aqui com a gente agora. Marcos, obrigado por atender o nosso convite, bom dia.
Imagina, Gilson, bom dia, é um prazer.
Meu caro, que eu já ouvi de gente falar assim, você tem que se amar mais, você tem que ter amor próprio e tal. Você que é o cara, me explica como é que faz isso.
Pois é, essa é uma coisa complicada, porque quando as pessoas falam em se amar mais, normalmente elas estão pensando que elas precisam gostar de tudo nelas mesmas. Isso não é verdade. Me amar significa me respeitar. Respeitar a minha natureza, as minhas limitações, mas, sobretudo, saber quem sou eu. Será que eu realmente sou quem eu penso ou eu sou quem me ensinaram que eu deveria ser? Porque desde muito cedo a gente aprende muitas coisas do que a gente deveria ser, do que a gente deveria sentir, e a gente vai cada vez mais se distanciando da gente mesmo. Então é por isso que o livro Amar-se, uma viagem em busca de si mesmo, é exatamente isso, é uma viagem em busca de quem sou eu de verdade para me diferenciar do que é que disseram que eu deveria ser. E não é à toa que tanta gente vive com depressão, com infelicidade, e tudo parece estar tão correto na vida da pessoa, e está correto, mas um correto que os outros ensinaram. Então, amar-se não é gostar de tudo que tem em você, mas é mudar o que dá para mudar, conviver com o que não dá para conviver e saber exatamente o que sou eu e o que é que disseram que eu deveria ser.
Marcos, você tocou num monte de coisa aqui, dá vontade, vamos ver quanto tempo vai durar essa conversa nossa, só tem aí uns 12 minutos, mas vamos começar com o seguinte, ó. Quando a gente fala de isso que você falou, uma descoberta da gente mesmo, a gente tem que se descobrir, entender quem a gente é, gostar do que é bom, do que a gente consegue, é bom entender o que, né, que a gente faz e por que faz. É uma aventura difícil, né? Você me coloca no título do teu livro, é uma aventura difícil, é um negócio muito difícil, porque a gente às vezes se embate com as pessoas que esperam alguma coisa de nós. Quem se relaciona com a gente, um pai, uma mãe, um esposo, né? Um marido, uma esposa, um marido, esperam, pô, mas você mudou, por que você ficou desse jeito? A gente está preparado para essas perdas? A gente tem que ficar preparado para saber que a gente vai incomodar muita gente?
A gente vai incomodar muita gente, mas isso fica mais fácil quando a gente compreende que nem eu nasci para atender a expectativa do outro, nem o outro para atender a minha. Porque da mesma maneira que, por exemplo, você citou os pais esperam muito dos filhos, os filhos esperam muito dos pais. E esses pais não serão os pais ideais, serão os pais possíveis. Enquanto filho, eu serei o filho possível. Agora, sim, desde muito pequeno, eu não tenho a menor dúvida disso, que a palavra que a gente mais ouve é não. Não pode, não sobe, não bota na boca, não faz, não goste de tal cor, goste de tal cor, não queira aquilo, queira aquilo outro, não é para gostar desse time de futebol, é para gostar daquele outro, e você vai se perdendo de você. Sim, quando eu me assumo para mim mesmo enquanto identidade, eu vou frustrar algumas pessoas. Isso fica mais fácil quando eu entendo que os outros também podem me frustrar. É a coisa do dizer não. As pessoas têm quem tem muita dificuldade de dizer não ao outro, muito provavelmente também tem muita dificuldade de escutar não dos outros. Quando eu consigo escutar não com tranquilidade, eu sei dizer não com tranquilidade.
Marcos, a gente tem uma sociedade que ela, para distrair a gente, não falta motivo, né? Você tem quase sempre um mundo de distrações na sua frente, que vão desde objetos para o consumo, lugares, ambientes, relacionamentos, preocupações, né? A gente às vezes se preocupa mais com os outros que com a gente mesmo. Mas, fundamentalmente, como é que a gente consegue, nessa sociedade, onde a gente tem tudo para fugir da gente mesmo, fazer esse exercício que você fala?
É bom se dando conta que por mais que eu tenha, eu não tapo o vazio. Porque se a gente observar, todos nós temos sempre um grande vazio. E esse vazio vem de uma coisa que a gente para pensar pouco. Desejo, por definição, é uma coisa que não se realiza. Então não adianta eu ter, porque isso nunca vai tapar o meu buraco. E quando eu digo que desejo nunca se realiza, é o seguinte: a coisa que eu mais quero na minha vida é trabalhar na CBN, aí eu estou trabalhando na CBN. Ah, agora a coisa que eu mais quero é ser âncora daquele programa, aí eu sou âncora daquele programa. Ah, mas agora eu queria passar para o vídeo. Ah, ou seja, o desejo nunca se realiza, ele escorrega para outro lugar. Ah, a coisa que eu mais queria era ter minha casa própria. Aí quando tem a casa própria, ah, eu queria o carro, ah, eu queria o filho, ah, eu queria o neto. Desejo não se realiza. Ele escorrega para outro lugar. Nós temos um vazio interior e a gente tem que aprender a lidar com isso. Isso faz parte do amar-se também. Porque a gente vive numa sociedade onde todo mundo tem que ser feliz o tempo todo e fazer de conta que está completo. Não estamos. E é preciso aprender a viver com isso. Isso também faz parte do amar-se. E não adianta querer tapar esse buraco com todas as distrações que a sociedade nos dá, porque não tapa.
Marcos, você tem um trabalho com relacionamentos, você tem um trabalho efetivamente com, eu acho que é o grande desafio, a tua obra é um grande desafio, porque a gente sempre tem o discurso do amar-se como um discurso assim, ah, o cara que se ama muito é o egoísta, né? Pensa só nele, né? O cara é voltado para ele mesmo, ah, ele é umbilical, ele só pensa no umbigo. Pelo que você coloca, o amar-se que você fala, não é isso, né?
Não, é isso também, mas o problema com a questão do egoísmo é que as pessoas entendem egoísmo como uma palavra única, e ela é uma palavra plural. Não existe o egoísmo, existe os egoísmos. Existe sim aquele egoísmo perverso, aonde eu não me importo com o outro, aonde eu não estou nem aí para o outro, o que importa sou eu, mas em qualquer movimento humano, sempre haverá uma boa dose de egoísmo, o que não quer dizer que seja esse egoísmo perverso. Lhe dá um exemplo simples, que eu até cito nesse livro Amar-se, Uma Viagem em Busca de Si Mesmo, e esse é um caso real, de uma mãe que viu o filho cair numa cisterna de 4 metros de profundidade, e ela não sabia nadar, e automaticamente ela se jogou para salvar aquele filho, e não morreram os dois afogados porque tinham fotógrafos, jornalistas, estavam por perto fazendo uma matéria, coincidentemente salvaram. Ela tirou o filho e tiraram ela de dentro dessa cisterna. Isso foi um ato de amor, claro, mas não há a menor dúvida que foi um ato de amor. Agora, quando essa mãe se joga para salvar esse filho, além de amor, também havia uma boa dose de egoísmo. O egoísmo de eu não suportar perder o meu filho, o egoísmo de eu não saber ver a pessoa que eu amo morrer na minha frente e como é que eu vou viver sem ele depois disso, ela se jogou por ele, é verdade, mas ela também se jogou por ela. Então, nenhum problema nesse tipo de egoísmo. É um egoísmo aonde eu vivo também para servir o outro, mas mesmo quando eu sirvo o outro é por mim, até na caridade, até quem faz caridade. Se for uma pessoa muito religiosa, faz caridade porque eu vou ter alguma coisa na vida eterna, porque eu me sinto bem, ou porque me dá prazer, mas a coisa sempre volta para mim. Gilson, isso é impossível, não sei, porque eu sou um indivíduo, eu não me divido. Por exemplo, eu não consigo nem sequer sentir o corpo de uma pessoa. Quando eu pego no seu braço, eu não sinto o seu braço. Eu sinto a pressão que o seu braço faz na palma da minha mão. É a palma da minha mão que eu sinto. Compreende? Então, eu não tenho nem como acessar o outro, nem enquanto corpo, porque o meu corpo não se mistura com o outro. E isso é que é interessante, porque quando eu toco o outro, eu me encontro, porque eu me percebo. E isso é que é amor. Amar o outro é quando eu posso me perceber através do outro. Porque quando eu beijo o outro, eu não sinto a língua do outro, eu sinto a minha boca e a pressão e a sensação que aquela boca faz na minha e não a do outro. E é por isso que quando eu amo, eu me encontro a mim no outro.
Fantástico que você colocou. Agora você abriu uma outra janela, vamos conversar mais um pouquinho. O Sartre colocava, eu acho que é um pouco disso que você fala, que é a ideia de que nós estamos condenados a nós mesmos, né? Isso é um negócio complicado, porque você às vezes olha para você e fala, pô, mas não queria ser assim. Hoje em dia é muito isso, tem gente querendo fazer plástica, gente pegando um manual para ver assim, como eu poderia ser melhor em 10 lições e tal. Então você tem um monte de gente atrás de uma receita para não ser ele mesmo, ou atrás de uma transformação estética para não ser ele mesmo. E você propõe outra coisa, porque assim, olha, Você fala, eu posso beijar alguém, gostar de beijar alguém, mas eu não estou sentindo a boca do outro, a boca é a minha que está lá. Né? Posso abraçar alguém, eu posso apertar alguém. Quando a gente aceita, como Sartre, estou condenado a mim mesmo. Pronto, estou condenado a mim mesmo. E você fala desse egoísmo, né, de que a gente tem que administrar a gente no mundo. Pelo que você fala, é administrar a gente no mundo sem perder noção de que nós estamos convivendo com outras gentes, com outras pessoas.
Claro.
Como é que eu estabeleço, aí você usou o exemplo da mãe que se joga na cisterna para salvar o filho, né? Como é que eu estabeleço aquele limite entre o bom egoísmo, vou dizer assim, tá, o bom egoísmo,
tá,
e o egoísmo perverso, que você mesmo usou essa afirmação? Como é que eu consigo gestar
isso? O egoísmo perverso só interessa a mim. Eu nada acrescento à vida do outro. O bom egoísmo, eu me preocupo com o outro, eu me dedico ao outro, eu acrescento socialmente alguma coisa à sociedade. Isso volta para mim? De alguma forma volta, nem que seja na forma de satisfação, de prazer próprio. Agora, esse egoísmo narcisista, aonde sou eu e o outro que se dane, aí, de fato, esse egoísmo a gente precisa combater, sim. Mas o bom egoísmo é aquele que eu acrescento alguma coisa à sociedade, aonde eu retribuo, aonde eu devolvo alguma coisa à sociedade, porque a gente tem uma grande dívida, que é a dívida da vida. Só que essa dívida a gente nunca paga a quem deve, compreende? Então, quando eu nasço, eu já encontro um mundo pronto, eu já tenho uma família que, de alguma maneira, bem ou mal, vai depender das condições, mas me alimenta, me veste, me dá um abrigo. E eu nunca vou poder pagar isso a quem me deu. Então é como se eu comesse da plantação que alguém já plantou, como se eu comesse da colheita de outro. E a minha obrigação no mundo é plantar para que outros comam, outros que chegarem comam o que eu plantei. Esse é o bom egoísmo, é plantar para o outro. Terei prazer com isso, sim. Agora essa coisa de é meu, eu quero eu e você que se dane, aí realmente tenha paciência, a vida não funciona assim.
Nos relacionamentos, que é uma coisa que você trabalha, a gente tem uma dificuldade muito grande de entender que gostar de alguém não é gostar de si mesmo, é gostar do outro como ele é. E a gente espera, às vezes, que o outro, na tendência nossa de idealizar o amor, que é aquilo que você falou, né? Eu não tenho o pai e a mãe ideal que eu tenho, eu tenho o pai que eu tenho. Meus pais também devem olhar para mim e pensar assim, eles também deram o filho que eu queria, mas é o filho que eles têm. Nos relacionamentos, entre as paixões, né? A gente está numa fase assim no mundo, né? Esse mundo contemporâneo de consumo, sou apaixonado, eu gosto de viver a paixão, eu gosto de ver aquela sensação maravilhosa de encontrar você e tremer nas pernas, se sentir frio, que não é o amar, não é verdade? Como é que se ama e se mantém uma boa relação num mundo onde todo mundo quer sensações magníficas de paixão?
Bom, primeiro as pessoas só querem prazer. E só voltando um detalhe que eu esqueci do que você falou, de hoje em dia as pessoas estão procurando se modificar o tempo inteiro para se amar,
isso,
e harmonização facial e plástica. Pois é, isso não vai fazer você se amar, você vai continuar insatisfeito. Você tem que conviver com a sua natureza. Por exemplo, dá um exemplo simples, aí eu volto para responder o que você me perguntou. Para os meus padrões estéticos, eu me acho um homem feio, para mim, eu não me acho um homem bonito. Mas não preciso me achar bonito. Eu posso gostar de mim sem me achar bonito. Para gostar de mim, eu não preciso me achar bonito. Agora, se você quer saber se eu me acho um homem especial, sim, eu me acho um homem especial. E acho que vale, e que acho que eu valho muito a pena. Mas isso não passa pela minha questão estética, não. Porque você pode fazer um monte de harmonizações e de plásticos e não sei o que, e continuar insatisfeito com você. Porque você não está respeitando a sua natureza. Porque você está querendo mudar para o outro. Porque você está querendo mudar para o mundo. Então, isso é uma coisa que as pessoas precisam ficar atentas também. Com relação ao amor e à paixão, não. São coisas diferentes. A paixão é uma droga. Você está drogado. É um estado de estar drogado mesmo. Quimicamente, o seu cérebro fica completamente drogado, encharcado de neurotransmissores e de coisas que dão prazer. E é por isso que quando alguém que você está apaixonado lhe deixa, muitas vezes você faz qualquer coisa para ter aquela pessoa de volta, porque você quer sua pedrinha de crack de volta, você está completamente drogado com relação a isso. Quando essa fase passa, aí você vê o que é que ficou. Ficou alguma coisa, não ficou nada, ou ficou amor, ou talvez não. E quando é que eu sei que passa? Quando eu começo a perceber que o outro tem defeitos, que o outro não é essa maravilha que eu queria, porque o outro sempre é pela metade. A outra metade sou eu que projeto no outro. Quando eu acho que alguém é bonito, a metade da beleza é dele, a outra metade é a minha subjetividade. Quando eu acho que alguém é maravilhoso, metade disso sou eu que estou colocando com as minhas vivências e com as minhas expectativas. Quando isso passa, eu começo a olhar e dizer, ih, nossa, essa pessoa não é tão assim, ah, nossa, mas... E aí a gente descobre se está amando ou não. E aí uma boa forma de, se você quiser viver uma relação de longo prazo com alguém, é aprender a perdoar. Mas não é perdoar a traição, nada disso, não é disso que eu estou falando, não. É perdoe porque o outro não é como você gostaria. Na hora que você conseguir perdoar o outro por outro, não, pelo outro não atender suas expectativas, aí você vai viver uma relação duradoura com alguém, porque você também não atende às expectativas do outro.
Aquela história de que, né? Ah, o outro não é tudo que eu quero, mas você também não é muito o que ele quer, né? Aquela ideia de que a gente é, de certa forma, dois vazios que se encontram.
Exatamente. E é preciso entender que quando esses dois vazios se encontram, em uma relação eu tenho sempre pelo menos três pessoas presentes. Eu, você e nós. Então, o nós não apaga o eu e o você. E muitas pessoas acham que amar é fundir-se com o outro, é perder a identidade. E não é. Há coisas que dizem respeito a nós, a nossa relação, mas há coisas que só dizem respeito a mim, há coisas da sua individualidade que só dizem respeito a você. Numa relação teremos sempre três pessoas, eu, você e nós. E essas três pessoas, uma não apaga a outra.
Ô Marcos, uma última pergunta. A gente, não sei se você gosta desses termos ou não, eu tenho um pouco de resistência, mas quem sou eu aqui? Queria perguntar isso para você. A geração X, geração Y, geração Z, mas enfim, as gerações da atualidade, nós na atualidade, acho que nós que estamos na atualidade. A gente tem uma dificuldade muito grande exatamente nesses pontos que você coloca. É uma sociedade onde você colocou lá no começo da nossa conversa, da depressão, angústia, ansiedade, coisa que todo mundo tem, vivendo o que não aconteceu ainda, o que nem vai acontecer. A importância da gente saber lidar com a gente, essa questão que eu acho legal que você falou, né? Nós somos uma individualidade, então não se divide. Como é que as pessoas podem resgatar isso hoje? Em que momento a gente pode ter, exatamente para essa geração que precisa, a ideia de que, ó, você tem que ser importante para você, você não pode querer ser uma coisa que você efetivamente não é, né? Comprar o modelo do outro para você. Como é que a gente pode fazer isso?
Bom, primeiro eu preciso começar a entender que as redes sociais e a virtualidade, porque muita gente diz, ah, tal rede social é uma mentira, a vida daquela pessoa não é nada disso, a vida que se tem na virtualidade não é a vida real. É a vida real, sim, mas é apenas um recorte da minha vida. E as pessoas estão se perdendo porque elas tomam o que elas veem na virtualidade como sendo o todo. Então, óbvio, que se eu me caso e boto uma foto do meu casamento na minha rede social, isso não é mentira. O casamento aconteceu, os convidados estavam lá, estava tudo muito bonito. Agora, isso não quer dizer que eu sou feliz no casamento. Isso não quer dizer que eu estou bem na minha vida amorosa. Então, é preciso entender as redes sociais como recortes da vida do outro. Porque quando eu pego e junto esses recortes, que sempre são recortes bons, evidentemente, porque eu não vou botar, eu vou botar o quê? O que há de ruim na minha vida numa rede social? Para quê? Não. Agora, na hora que eu junto esses recortes e penso que isso é a vida do outro, aí a minha vida sempre vai parecer uma porcaria. Porque eu sei da minha vida na totalidade. E eu tomo o recorte da vida do outro e penso que isso é a totalidade da vida do outro. Evidentemente que todos esses modelos, esses atores, as coisas que a gente vê na mídia por aí, a gente vê o que há de melhor. Mas essas pessoas têm tantas coisas ruins e problemáticas como eu. Então, aprendam uma coisa para sair dessa ansiedade da virtualidade. O que a gente está vendo é um recorte da vida do outro. E sim, a gente vai sempre botar o melhor recorte. Não se sabe o que tem para além do recorte. E às vezes são coisas muito tristes.
Julgar o todo pela parte, né? São eu.
Exatamente.
Marcos, exatamente. Obrigado. Bom demais ter falado com você.
Imagina, obrigado a você. E quem quiser me ouvir mais, vai lá no meu canal no YouTube, o Nós da Questão, que tem um monte de vídeo para a gente conversar sobre vários assuntos.
Parabéns pelo seu trabalho, Marcos. Obrigado pela conversa com a gente.
Um abraço, obrigado. Tchau, tchau.
Conversei com o Marcos Lacerda. O Marcos é autor de um livro que é Amar-se, uma viagem em busca de si mesmo. Fantástico. E além do que, ele tem um canal no YouTube que ele acabou de falar, em que ele, você pode ver mais do que isso, do que ele falou, a conversa sobre o homem, o ser humano nesse mundo que a gente precisa aprender a ser um indivíduo que se aceite.